Olá amigos, bem-vindos a mais um episódio do Projeto 365. O meu nome é Caio e eu já gostaria de falar com vocês sobre o empenho e a dedicação na vida cristã, na Igreja de Cristo. Bom, é normal que tenhamos perguntas do tipo, qual é o meu chamado? O que eu nasci para fazer? O que eu preciso fazer? Isso faz ou fez parte da caminhada de todos nós em algum momento, não é mesmo? Mas você sabia que existem trabalhos que todos nós temos que nos dedicar? Sim, a Igreja de Cristo, ela é feita de pessoas. Para que ela seja continuada, o Senhor conta com pessoas. Não para serem salvas através dessas obras, mas para serem cooperadoras do que é o maior investimento de Cristo, que é a Igreja. Bom, a gente sabe que o Cristo ele veio, ele morreu para que pudéssemos ter um acesso direto a ele, mas não de forma individual. Lá no Velho Testamento, a gente aprendeu sobre o templo. E no templo existiam três lugares. Eu gostaria de falar um pouco sobre esses lugares. O primeiro é o átrio. O átrio era o lugar ali no templo onde todas as pessoas estavam, onde todos se relacionavam, os sacrifícios eram feitos ali no átrio. O sol nascia para todos. Então isso me ensina que todos tinham acesso a Deus na mesma proporção. Então a gente vai aprender um pouco mais à frente sobre o santo lugar. No santo lugar existia uma mesa, que era a mesa do pão da face de Cristo. Ali era compartilhado o pão. E o que as pessoas tinham acesso de Deus ali era o que era compartilhado entre elas. Ou seja, ali eles tinham um nível de Deus maior. E esse nível maior é o que era compartilhado entre eles. E aí a gente vai ter o Santíssimo Lugar, que era o lugar onde somente entrava o sumo sacerdote. Ele era preparado para isso. Ele entrava com um sino na cintura, porque ele poderia morrer diante da glória de Deus que descia sobre aquele lugar. E quando Jesus ele veio, ele rasgou um véu. Esse véu é o que separava o Santíssimo Lugar do Santo Lugar. E o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que o que o sumo sacerdote ele tinha de acesso a Deus sozinho, de forma individual no Santíssimo Lugar, agora ele pode compartilhar com quem está à mesa da presença. Então, a vida cristã, a Igreja de Cristo, ela não deve ser vivida de forma individual. É claro que você deve sim se relacionar com o Senhor no seu quarto, você vai viver grandes experiências neste lugar, neste ambiente, mas de fato, o Evangelho em si, ele é um complemento de várias coisas, e não é possível que você tenha uma vida com Deus se você de fato vive somente no seu quarto. Isso deve ser expandido, isso é a Igreja de Cristo. Esse véu que Cristo veio retirar, ele nos permitiu ter acesso não somente de forma individual com o sumo sacerdote, mas com quem se assentava à mesa da presença. Então, dando continuidade aqui, a gente vive uma vida onde se tornou natural que a gente comece a trabalhar em nossa comunidade de fé. Acredito que seja, sim, um caminho natural para as pessoas quando elas se envolvem mais no corpo de Cristo, e isso é muito bom. Mas nós podemos também viver extremos, onde, pô, somos salvos pela graça, e por isso a gente não precisa nos dedicar, ou até mesmo nos dedicando no serviço a gente faz de uma forma mais relaxada. Então, nesse episódio de hoje, eu gostaria de trazer um pouco a importância do trabalho e do esforço no que se diz a nossa vida sendo moldada pelo Evangelho, e também o principal, que é o equilíbrio e o porquê. Eu gostaria de ler um texto com vocês que está na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 10, que diz o seguinte: por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão, pois desta maneira é que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que Pedro diz aqui não é somente de um empenho, mas um empenho cada vez maior. O empenho na vida cristã, ele não fala de merecimento, mas o mérito de Cristo, porque ele merece. Então, quando a gente faz algo pro Senhor, a gente não faz buscando um mérito próprio. Isso é nobre, isso é importante, sempre vai ser muito importante que a obra do Senhor seja continuada através de trabalhos, mas não para o nosso mérito. Isso diz muito mais para o mérito de quem Deus é, porque Ele é digno. Ele fez por nós, Ele fez para nós, por isso fazemos para Ele. E a salvação, ela é por meio da fé, não por obra. Então a gente pode pensar às vezes, pô, não somos salvos por ela, então não vou fazer. Mas realmente, não somos salvos por elas, nós somos salvos para elas. Mais uma vez, nós fazemos porque o Senhor nos salvou. Ele é digno de nosso trabalho. E nós devemos entender isso, entender o que é a Igreja de Cristo e darmos continuidade nesse trabalho. Crer com o coração e falar com a boca, a Bíblia nos ensina isso. Então, não existe uma fé se eu não coloco ela em prática. Uma fé de quem crê no impossível. Tiago vai falar, pô, a fé ela vem com obras, não só o serviço, mas agir de acordo com o que cremos. E quem crê no Senhor de Cristo tem que se empenhar de fato para viver da melhor forma possível o Evangelho. Embora os nossos esforços, eles não são um fator determinante para os resultados. Na Bíblia não há um problema quando o assunto é performance. Pô, no último episódio que eu trouxe aqui no Projeto 365, você pode achar esse episódio aqui no podcast da Origem Igreja, mas na Bíblia não, eu falei sobre performance, né? E a gente vai entender ali na Bíblia que a Bíblia não tem um problema em si com a performance. A menos que a performance ela se torne um substituto à essência e não um complemento a ela. Vamos usar como exemplo prático aqui. Eu faço algo na minha igreja hoje, eu sirvo, e eu não recebo um reconhecimento, e eu acabo me chateando por isso, ou eu acabo tomando outros rumos, me chateando com a igreja, paro de frequentar a igreja. Então isso é um lugar onde a performance ela substitui a essência, porque a essência é a gente fazer porque o Senhor é merecedor e porque nós devemos dar continuidade. Então a gente não faz por reconhecimentos. A gente vai ler ali em Apocalipse no capítulo 2, na carta da igreja ao anjo da igreja em Éfeso, que diz o seguinte: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs a provas que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte às práticas das primeiras obras. Ou seja, o que é dito aqui é que o Senhor reconhecia as obras. Isso nos mostra que é importante, de fato, o esforço com a obra. Porém, eles perderam a essência. Então, Deus ele cita aqui que você volte onde você caiu e que você volte à essência. Então, aqui a gente reconhece e um nível aqui onde a performance ela atrapalha a essência, ela não caminha lado a lado com a essência. Pô, volte de onde você caiu. Jesus ele não condena as obras e o esforço, mas Jesus ele condena aqui o esforço que não é condizente com a essência. É, na nossa, vamos nos lembrar aqui que a nossa, o nosso cerne aqui é nós nos relacionarmos com o Senhor. Não é a gente servir na igreja, a gente tocar um instrumento, a gente lavar o banheiro. Isso é muito nobre, mas o cerne do evangelho, do cristianismo, não é a gente fazer isso. Mas isso se torna uma consequência da gente entender qual é o objetivo e qual é a obra de Deus, qual é o evangelho. Atos, no capítulo 24, vai dizer o seguinte. Paulo vai dizer o seguinte: por isso também me esforço por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Ou seja, por isso me esforço para ter. Esforço é aquilo que vem de empenho, de dedicação. Colossenses, no capítulo 1, no versículo 29, vai dizer: é para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Ou seja, um esforço na pregação do evangelho. Não só o esforço, mas o maior esforço possível que Paulo conseguia ali. Ou seja, não é somente a gente se esforçar, mas é a gente ser incessante ali no esforço para que tudo aquilo que aponta para o evangelho e para a obra de Cristo seja realizada com tamanha eficiência. É, nós não podemos viver de forma relaxada. Não é uma busca por mérito, mas é entender o reconhecimento dos méritos do Senhor. É, em 2 Pedro, também no capítulo 1, vai dizer o seguinte, no versículo 15: mas de minha parte me esforcei ao máximo para que sempre, mesmo depois da minha partida, vocês se lembrem dessas coisas. Ou seja, Pedro não queria um empenho maior somente, mas há também uma importância na dedicação e na diligência. A diligência não é um concorrente, mas ela nos ajuda na manutenção da fé. Lembre-se sempre de onde você caiu. Se você estiver chateado com algo, com alguém, porque alguém não te conheceu, lembre-se de onde você caiu, pois existe uma essência por trás, e se isso é real, pode ser que a essência se perdeu em algum momento. Para finalizar, eu gostaria de ler Colossenses, no capítulo 3, é um texto bem conhecido que vai dizer o seguinte: tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor que vocês estão servindo. Ou seja, tudo aquilo que a gente for fazer, não somente na igreja, isso é um aprendizado muito importante, tudo. Tudo é para o Senhor, tudo é dele, é por meio dele, é para ele. Ou seja, no meu trabalho, na minha casa, no lavar a louça, em fazer uma comida ali com excelência para minha família, nas minhas metas batidas no meu trabalho, em ser um profissional de excelência, em ser um profissional que não tem os interesses próprios, mas de fato faço algo com excelência, algo correto, algo diligente, isso agrada ao Senhor. É para isso que nós somos chamados de forma universal. Eu sei que talvez você tenha essa crise de qual é o meu chamado, qual é o meu ministério, mas eu gostaria de trazer esse chamado que é universal para todos. A igreja do Senhor, ela precisa ser continuada. Só que ela precisa ser continuada com essência. A gente não trabalha para Deus porque nós somos funcionários. Não, Deus ele nos salvou, então a gente reconhece isso e trabalha para que a igreja dele seja continuada, para que outras pessoas também possam ter acesso a esse mesmo Cristo que nos resgatou. Então, tudo que for fazer, faça para como o Senhor. Seja o melhor funcionário da sua empresa para a glória de Deus. Seja uma pessoa na sua família que preze por união para a glória de Deus. Seja a pessoa que estude a palavra para ensinar com diligência para a glória de Deus. Seja a pessoa que exorte outras pessoas quando necessário, para a glória de Deus. Isso tudo edifica o corpo de Cristo, mas a essência é o mais importante. Devemos sim nos relacionar com a verdade que é Cristo, mas devemos sim nos relacionar com as pessoas através dessa verdade. Ângelo Basso vai dizer que a comunhão ela é uma equação matemática, né? Uma fórmula matemática. Que ela é eu mais você mais o que você tem de Cristo, mais o que eu tenho de Cristo, menos eu e você. O que nos une é uma coisa só, é Cristo. O que deve ser o cerne do nosso trabalho é uma coisa só, é Cristo. Então Cristo, ele deve estar por trás de todas as coisas como essência em tudo na nossa vida. Isso é o que eu tenho para compartilhar com vocês hoje. Espero que vocês permaneçam firmes no projeto até o final. Esse projeto ele tende a edificar a cada um de forma individual e também de forma compartilhada, compartilhando os nossos conhecimentos ali no grupo. Fiquem com Deus.